Começa agora aqui no Em Boa Companhia, mais uma edição do quadro Educando Seu Bolso. É hora de você aprender a lidar melhor com o seu dinheiro. E para isso, é claro, nós contamos com a colaboração do economista Frederico Torres. Bom dia para você, Fred. Bem-vindo mais uma vez ao Em Boa Companhia.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte. Segunda-feira de manhã, estamos aí para tentar ajudar o pessoal mais uma vez. Vamos lá, né?
Pois é. A gente sempre fala aqui, você sempre fala, desde o ano passado, em todas as suas dicas, os seus toques, que é sempre bom, né, pagar aí as suas dívidas, receber um dinheirinho extra, vai lá e quita as dívidas, porque os juros, eles vão comendo solto.
Isso aí. Enquanto a dívida está em aberto, você está pagando juros, né? O reloginho, nesse caso, ele conta contra... contra quem deve.
E aí, Fred, se, por exemplo, sobrou uma graninha extra, fiz um bico ali, ganhei um dinheirinho, e aí eu quero pagar mais de uma parcela, quero, às vezes ali ainda tenho 12 prestações, eu quero quitar a dívida toda, antecipar aí. Isso tem jeito? Eu consigo aí uma vantagem?
Tem jeito sim. Na verdade, não é nem tem jeito, Pedro. O cliente, ele tem direito de fazer isso. O banco não pode negar, tá? A dívida é sua, se você quiser antecipar o pagamento dela, esse é um direito seu, o banco não pode se recusar. A questão que a gente já meio que falou aqui rapidamente antes e que eu gostaria de explorar um pouco mais hoje é justamente o desconto que você tem direito ao fazer isso, tá? Vamos pegar o exemplo aqui de um cidadão que tomou emprestado R$ 1.000, né, com juros de 2% ao mês para pagar em 24 parcelas. Fazendo a conta aqui, essa parcela fica de R$ 52,87 por mês. Depois de um ano que ele está pagando, tá, aconteceu isso aí que você falou, Pedro. Ele fez um bico, arrumou um extra, né, e escutou aqui que era bom pagar antecipadamente para ficar livre dos juros. Ele foi ao gerente do banco, perguntou quanto que ainda ele devia, né? Porque ele queria usar essa grana para pagar antecipado. Tá? Se ele tivesse, né, multiplicado lá 12 parcelas que ele ainda devia pelo valor da parcela, né, que é de R$ 52,87, tá? Ele teria que pagar R$ 634, salvo engano, alguma coisa assim, tá? Só que, como ele tem de direito ao desconto que o Pedro falou aí, dos juros que já estão embutidos nessas parcelas, né? Porque quando o banco calcula que seriam 24 parcelas de R$ 52,87, né, para quem está com a calculadora na mão, se você multiplicar 24 parcelas por R$ 52,87, você vai ver que vai dar mais do que os R$ 2.000 que ele tomou emprestado.
Uhum.
O que é essa diferença? É o juro que o banco está te cobrando.
Sim.
Tá? Então, ao invés, quando ele multiplicou 12 parcelas que ele ainda devia por R$ 52,87...
Vamos fazer essa continha aqui, Fred, para o nosso ouvinte ficar bem claro aí, ó. Digamos que ele tem que pagar R$ 52,87 por mês. Digamos que foram 2 anos
o empréstimo
dele. Então, 24 meses, certo?
Isso.
Ele vai ter que pagar, então, R$ 52,87 por 24 meses, R$ 1.268,88. Ou seja, se ele pegou R$ 1.000 emprestado, R$ 268,88 foram de juros.
Exatamente.
Que ele vai ter pagado ao final desse tempo todo aí.
Exatamente. Ele estava no meio do caminho, né, Pedro? Já que você está fazendo as contas aí, ele estava no meio do caminho, ele tinha pago 12 e ainda faltavam 12. Tá? Então, 12 vezes 52,87 dá 634,44, salvo engano.
Exatamente, tá? R$ 634,44.
Só que como ele tem o direito ao desconto dos juros que estão embutidos nas parcelas futuras, ou seja, aquelas que ele ainda teria que pagar...
Vai, né, reduzir isso daí do que ele vai pagar.
Exatamente. Aí ele faz a conta, e aí a dica que a gente deixa aqui para vocês é: tem algumas calculadoras ou simuladores na internet... O site do Banco Central mesmo tem a calculadora do cidadão, por exemplo, que vocês podem se utilizar para fazer essa conta, certificar. Se quiserem também, podem mandar para a gente lá no Educando Seu Bolso, lá no blog, que a gente ajuda a fazer a conta também. Mas, só para fechar esse caso dele aqui, pagando antecipadamente, ao invés de 634, ele teria que pagar 559, Tá? Ou seja,
uma redução de R$ 75,31.
Exatamente, de juros que ele deixa de pagar, né, por antecipar, né, essas prestações. Uns 80 pratas, dá aí para fazer uma gracinha, dá para... Né? Aquela... Isso aqui, gente, é um exemplo que eu estou dando de uma operação barata, né, porque ela só paga 2% de juros ao mês. O que paga 2% de juros ao mês hoje é crédito consignado e talvez... Bom, imobiliário também paga por aí, mas as dívidas que muitos ouvintes hoje têm, muitos cidadãos brasileiros hoje têm, elas são mais caras do que essas. São créditos a 4, 5, 6...
Pois é, do cartão de crédito.
O cartão de crédito, esse aí, então, nem se fale. A 12, por exemplo, né? Alguns a 13% ao mês. Tá? Então, quanto maior essa taxa de juros que te cobram, maior é o desconto que você vai ter ao antecipar o pagamento das suas parcelas futuras. Né? Então, é só essa dica que a gente deixa, né, para quem pintou um extra, como a gente já falou aqui, quita a dívida. Não tem aplicação financeira melhor no Brasil do que antecipação de dívida, porque você deixa de pagar juros. E para quitar a dívida, não basta falar, ah, eu devo 12 prestações, né? Igual o caso aqui que a gente falou.
Tem que exigir o abatimento desses juros.
Abatimento.
Porque senão a pessoa vai lá e te cobra, por exemplo, no caso, né? Ah, então você quer antecipar 12 parcelas? Então paga aqui 12 parcelas de 52. No final das contas, você pagou uns juros que você, não... quitando, você não deveria ter pagado,
exatamente,
né?
Exatamente. Os juros, ele decorre com o tempo. Como você antecipou, né, o banco vai ficar com o seu dinheiro mais tempo. Então, ele tem que te dar esse benefício.
Uhum.
Não tem desculpa, não tem coré-coré, não tem discussão. Tá? E outra coisa que eu quero lembrar também é o seguinte, além de ser um direito seu, o banco não pode cobrar mais tarifa por isso. Antigamente, existia a possibilidade do banco cobrar uma tarifa, chamava tarifa de liquidação antecipada. Agora, não há mais a possibilidade de ser cobrada tarifa. Você chega lá, antecipa suas parcelas, pega o desconto, paga menos do que pagaria e o banco não pode cobrar nada a mais por isso. Eu recomendo fortemente, acho que é estamos falando de começo de ano, não é isso, Pedro? Então, isso é uma bela iniciativa, né, para o ouvinte que está aí endividado e que pintou um extra na conta dele, né, que vá lá, faça o pagamento, exige o seu desconto, vamos começar o ano bem.
Ô Fred, a gente acompanha, né, pela imprensa e aqui na Rádio Inconfidência também, a gente sempre traz notícias desses órgãos que acabam chamando o consumidor, venha renegociar, a gente vai te dar um desconto. Até no final do ano passado mesmo, né? Isso aconteceu demais, o pessoal ia lá, a própria CDL, se eu não me engano, fazia esse mutirão, reunia ali no mesmo local várias instituições, né, de crédito que as pessoas estavam devendo, lojas, a pessoa ia lá. E aí a gente falava assim, você vai ter um desconto na sua dívida. Fica parecendo, e aí eu acho que isso é até um erro da própria imprensa, que a pessoa ter um desconto da dívida, parece que ela vai pagar menos do que ela deveria. Mas, na verdade, o desconto é na taxa de juros, não
sim,
é isso? Porque
sim.
O que ela está devendo, ela está devendo.
Sim, é isso mesmo, Pedro, bem lembrado. Isso é feito, às vezes, pela Serasa, por esses órgãos de protesto, de controle de inadimplentes, de maus pagadores. Né? Então, o objetivo deles é fazer com que a pessoa renegocie, pague, né, e aí sim limpe o nome para que ela volte ao mercado consumidor. A pessoa está com o nome sujo, ela deixa de consumir, porque ela não consegue ser aceita num financiamento, num crédito, ela perde o direito a pagar. Então, como as pessoas ou as empresas querem que você continue a consumir, eles promovem esses feirões e, de fato, renegociam. Renegociam dando desconto nos juros. Tá? E a gente pode preparar um exemplo mais detalhado para uma outra ocasião, mas fica parecendo, assim, como você bem disse, que é uma vantajona. Ah, que beleza, eu consegui 30% de desconto nos juros. O cara pode achar, assim, fiz um negócio espetacular. Mas quando você coloca na ponta do lápis, você vê que o cara provavelmente gastou 1.000 e está pagando 3.000. Só que, como a dívida dele já estava ali, né, não paga, incidindo juros já há 2, 3, 4 anos, dos 1.000 que ele gastou, ele já estava devendo 5. Né? Aí o cara volta dos 5, dá um desconto e joga para 3, né? Mesmo assim, você ainda pagou 3 vezes aquilo que você consumiu. Tá? O desconto existe, mas ele é, como você bem disse, só em cima dos juros e não é um bom negócio, quer dizer... Depois que o estrago está feito, aí tudo bem.
É.
Você vai lá e tenta diminuir o prejuízo, né? Uhum. Tá tomando de 6-0, vamos marcar pelo menos um para entrar no placar. Mas quando você coloca a operação toda na ponta do lápis, você vê que quem deixou a situação chegar nesse ponto se sacrificou financeiramente e muito.
Uhum. Então, Fred, o melhor é sempre comprar à vista. Não é nessa de entrar em financiamento, em crediário, prestação. Junta o dinheiro e vai lá e compra à vista e pede um desconto. Porque eu estou pagando à vista.
Isso, pode pedir, consegue o desconto na maioria das vezes. Sem dúvida que o melhor é comprar à vista. Quer dizer, toda vez que você compra a prazo, você acaba pagando juros e juros é ruim. Juros é bom a nosso favor, quando a gente aplica e recebe juros. Quem paga juros realmente tá perdendo. Comprar à vista é a melhor maneira. O problema, né, Pedro, é a impaciência do pessoal. Né? As pessoas querem as coisas agora, é para ontem. E aí junta isso com uma certa falta de planejamento financeiro, onde as pessoas não poupam, não economizam com regularidade, não constroem a sua reserva financeira no mês a mês. Né? A gente falou aqui nos programas passados aí da vantagem de você poupar, né, 5% que seja do seu salário todo mês, construir uma reserva. Se você não tem essa reserva, quer comprar a coisa para ontem, né? que te sobra? Financiar. Né? Aí que pode estar começando o problema. Financiou, não está planejando direito, às vezes não vai conseguir pagar, né? E aí começa a bola de neve.
A gente vê muita gente falando assim, mas é porque, por exemplo, uma televisão. Vou comprar uma televisão de LED que custa aí R$1.000, digamos assim. Tá até barata essa, hein? R$1.000. Mas aí a pessoa fala assim, mas eu não vou conseguir juntar R$1.000. Eu prefiro pagar, né? Se fosse, por exemplo, 10 prestações de 100, é uma coisa, né? Seria os R$1.000. Isso. Mas a pessoa, no final das contas, ela paga 10 prestações de 150.
Isso.
E aí, no final das contas, deu 1.500.
Isso, ela compra quase que duas televisões pelo preço de uma.
Exatamente. Né? Então, a pessoa tem que realmente poupar, né? Juntar o dinheiro e vai lá, que às vezes a televisão, ao invés de 1.000, sai por 850, 900, ainda ganha um desconto.
Desses 850 que ela pagaria com desconto, se ela estivesse poupando, provavelmente ela teria investido 750 e os outros 100 seria de juros que o banco estaria pagando sobre a aplicação dela. Então, quer dizer, financeiramente é vantajoso demais. O problema é fazer as pessoas terem um pouquinho de disciplina, um pouquinho de prever ali o futuro mais calma, né? Não, peraí, dá para segurar mais 6 meses, vamos economizar mais um pouquinho aqui. Se o brasileiro fizesse isso, Pedro, a gente estaria muito melhor, e as pessoas estariam vivendo muito melhor, com muito mais acesso a bens, com muito mais conforto, né? Seria, quem sabe a gente não vai chegar lá um dia.
Pois é, quem sabe. Agora, Fred, a gente está aqui no mês de janeiro e está aí batendo a nossa porta, né? Pagamento de IPVA, pagamento do IPTU, e a gente vê que, por exemplo, pagamento à vista, 3%, é um valor muito baixo, né? Então a pessoa fala assim, eu prefiro parcelar, porque 3% é muito pouco. Existe uma porcentagem ideal que as empresas, né, no caso aí quem está cobrando, deveria dar no caso de pagamento à vista, ou isso vai variar mesmo de setor para setor?
Não existe uma regra para isso.
3% é pouco, né?
Esse 3%, ele já foi maior, né? Ele está ficando um pouquinho meio assim, está quase que dando um empate, vamos dizer assim, entre a aplicação e o pagamento antecipado. Eu prometo que semana que vem a gente trata esse assunto aí.
Beleza, então. Já que está na hora de pagar o IPVA, daqui a pouquinho também é o IPTU, todo mundo, né, cuidando do seu dinheirinho para ele render mais, é claro. Fred, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Então, segunda-feira que vem, te esperamos aqui no Educando Seu Bolso. E lembrando, né, que o pessoal pode acessar o blog educandoseubolso.blog.br e ler vários textos, não apenas seus, mas dos vários economistas, né, e dos vários parceiros que vocês têm lá.
Isso, estamos lá tratando direto vários assuntos que afligem aí muitas das pessoas que estão nos ouvindo agora. você acha que a sua dúvida não está resolvida, ela está lá. Se você não encontrar lá, manda a dúvida para a gente, entra em contato por e-mail lá, vai ser um prazer usar o teu caso, obviamente omitindo o seu nome se você não quiser ser exposto, para resolver o teu caso, te dar uma consultoria aí, eventualmente o caso de outras pessoas também. É com isso que a gente está trabalhando, com problemas reais. Estamos lá à disposição, vai ser um grande prazer.
Beleza, Fred, um grande abraço.
Um abraço, Pedro. Até a próxima.
Até a próxima.